sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhoras e senhores, gajos e gajas, convosco o apresentador.
Está a ver? Uma semaninha passou tão depressa que já passou. E nem adianta pensar mais, porque o que lá vai. Se fez, está feito. Se não fez, olha. Que é como quem diz, para quê olhar para ontem? Será que vale a pena, doutor Galhetas? Olá.
Olá, rapaz.
Bah, responda à minha pergunta. Será que vale mesmo a pena?
Não sei. Olha, depende, muito depende da perspectiva como vais fazer a coisa, não é? Repara uma coisa. Estou aqui no teu programa, olhas muito para ontem. E que sentido é que isso faz?
Pois, bem vistas as coisas, talvez seja isso mesmo. Este programa pode ser a coisa mais inútil do mundo, porque nós não falamos da atualidade, não informamos sobre nada, não esclarecemos coisa nenhuma, não alertamos nem chamamos a atenção para... Peba! Mas o certo é que isto nos dá um gozo de caraças, pá.
Bota caraças. Não é, doutor? Bota caraças. Lá está. Olhar para ontem vale a pena e faz sentido, dependendo da maneira como se olha.
Obviamente, uma saudável nostalgiazinha vale sempre a pena e sabe sempre bem. Nem que seja recordar, sei lá, os tempos em que livres e solteirinhos da Silva saíamos à noite, íamos ter com os amigos e com as amigas, dávamos umas piadas, bebíamos umas jolas e outras coisas...
Se calhar ali o passarinho também está a recordar os tempos da juventude.
Olha, não digo nada, mas hoje é muito diferente do seu tempo, não é, doutor?
Ah, sim, é. No nosso tempo era outra coisa.
Ah, já estou a vê-lo viajar e acho que vou contribuir um bocadinho para essa viagem. Deixe-me tirar aqui a nossa trilha de início do programa e colocar uma coisa assim... mais nostálgica, uma coisa mais do seu tempo, não é? Que tal isto? Que tal isto? Para recordar, assim, os tempos em que as pessoas da sua geração iam ter com a menina ao domingo à tarde, saíam para o baile, davam flores, namoravam à janela... E por falar nisso, doutor Galhetas, com todo o respeito pela sua dedicação sentimental a certa pessoa neste momento e pelo seu passado de seminarista e sacerdote celibatário, estou certo?
Sim, rapaz, absolutamente, diz lá.
Já teve assim o que os brasileiros chamam um xodozinho?
Ah, rapaz, o que é isso?
Pela cara que está a fazer, doutor Galhetas, eu acho que você percebeu muito bem a minha pergunta. Mas pronto, tudo bem. Nós não queremos saber da sua vida privada, nem da do doutor Galhetas. Mas se quiser falar connosco, basta enviar-nos um e-mail para o endereço eletrónico habitual sobremesa@serramar.org. E já que estamos a falar de saudável, nostalgia e de memórias... Não duvido de que todas as gerações têm coisas super engraçadas de que se lembrar. Mas há uma coisa que só a minha geração de adolescentes e responsentes teve o prazer de fazer. Adivinha o que foi, doutor Galhetas?
Rapaz, eu sei lá.
Pronto, não precisa de fazer muito esforço que eu digo. Qual é a coisa, qual é ela que apenas a geração dos oitentistas e noventistas malucos se dignou fazer... Nas noites de borga e nas tardes de bailarico ou festa de garagem. Foi escorregar no azeite.
Come in, Mr. DJ!
Vinha escorregar no azeite!
Capacete neste Saturday. Eu chamo o primo, o namorado e a vizinha. Aumenta o som das colunas da carrinha. Uma e outra mesmo só para abanar. Nem é preciso a gaza até te vais passar. Anda daí, deixa nada de ser pachola. Escorrega no azeite e mexe a peidola.
Saturday,
There's so many angels surrounding me, and the clouds I see are below, telling me what I already know. The sun couldn't be brighter, and the moon at night, like a tune I like. It's such a joy that my lips can't hold anymore.
It's the flow, now don't be shy. Acabar o Max, rapaz.
A sua rádio apresenta o Quiz da Chicotada.
Bem-vindos mais uma vez ao Quiz da Chicotada. O concurso onde você leva sempre um prémio que marca a sua vida para sempre. Temos mais um concorrente.
Pronto, ok.
Mais uma concorrente.
Sim.
Diga-me lá o seu nome, minha querida.
Eu não sou querida.
Pronto.
Não sou
não é
querida.
Querida. Pronto, ok. É qualquer coisa eu gostei.
Eufrásia. Eufrásia.
Eufrásia, não é?
Sim, sim.
Olhe, hoje a pergunta do nosso concurso é empresários de sucesso.
Ah, pois
conhece algum?
Não, não.
Não?
Não. Pronto,
mas de certeza conheço o senhor Eleutério Fanhai.
Ah, claro.
É um empresário de sucesso na área da restauração. Sobre o qual é a pergunta do concurso de hoje. Vamos a ela.
Vamos.
Então,
sim?
A pergunta é,
é...
Para curar as crises do sonambulismo do Sr. Eleutério Fanhais, o que fez a sua esposa em 1929?
Ai,
e eu vou acionar o contador.
Isso
tempo. Então, dona...
Eufrásia.
Exatamente.
Sei lá, Onda? Agora não sei.
Não.
Foi há tanto tempo.
Não.
Comprou um medicamento.
Não, dona. Então não é tão simples, pá.
Claro que é, claro que é.
A senhora Eleutério Fanhais, para curar as crises de sonambulismo do marido em 1929, despediu a governanta. Então, em 1929 ainda não havia... Tome lá, chicotadinha. Que é para aprender mais qualquer coisa. Já aprendeu mais qualquer coisa, não hoje, não foi? Tá. E você inscreva-se também no nosso concurso para levar para casa este belíssimo prémio. Tchau, tchau. Para mais tarde, recordar.
Algo de novo nas ondas da rádio. Ai, que pesada, sei lá, que coisa. Onde é que eu já ouvi isto? Ai, que horror! Falta de criatividade!
When it doesn't rain, it snores. Yeah, the cookie crumbles, but in whose hand? All things said and all things done. Life is short. Short. Oh, could this be?
And we go a little something like this. Hit it.
Ao nível da produção musical, passaram-se assim umas coisas estranhas, ali na transição dos anos 80 para os 90. De países como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, entre outros, começaram a soprar assim uns ventos de mudança. Mas para pior, o Italo Disco já tinha tido a sua piada. O Eurodance precisava de uma lufadinha de ar fresco e estava-se a misturar com a House Music. Então houve uma altura em que simplesmente se mandou a música para o galheiro e apostou-se acima de tudo na imagem, ao ponto de se tentar convencer o público de que as pessoas que apareciam na imagem, no teledisco, eram as que estavam a cantar, quando na realidade não eram. Foi exatamente isso que aconteceu com os Milli Vanilli. O produtor alemão Frank Farian não estava a ter grande sucesso com a sua vá música, até que resolveu dar-lhe assim uma vertente mais sensual e fotogénica. Nessa altura conheceu dois rapazes numa discoteca em Berlim, o francês Fabrice Morvan e o alemão Rob Pilatos. E assim nasceram os Milli Vanilli, que tiveram um sucesso estrondoso logo no primeiro disco. Só que, num concerto em Londres, o raio do playback avariou. Ei, e agora? Os dois rapazinhos até eram bonitos, mas não sabiam cantar, porque se soubessem, até resolviam isto com facilidade. Mas ficaram atrapalhadíssimos. E acabou por se descobrir que os Milli Vanilli eram uma fraude. Indiferente a tudo isto, o pessoal da nossa gera, estão a ver, gostava de mostrar uns aos outros que tinha gostos diferentes e dizer que gostava de rock alternativo e som da frente. Mas quando nos encontrávamos para uns momentos de diversão, lá está, só apareciam CDs e cassetes dos Milli Vanilli, dos Black Box, do Vanilla Ice, dos Snap, da Crystal Waters e dos Technotronic. O final do ano letivo 89-90 foi bastante especial. Que eu me recordo, o primeiro ano em que se fez uma rádio na escola. E eu, que sempre gostei destas coisas, também me meti nisso. Além da rádio com música e passatempos com prémios e tudo, a semana de fim de ano incluiu, na sexta à noite, o baile de finalistas do secundário, onde só podiam ir alunos do 11º e do 12º ano. Fez-se o beberete e começou o baile. A certa altura eu pensei, bom, vou convidar uma miúda para dançar um slow. Mas não é que o DJ só punha destas musiquinhas. Era só pum-tes, 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 e slows nada. Durante um bom bocado, poucos dançavam. Mas quando se ouviu isto, foi o delírio. O pessoal parece que ficou todo com molas nos pés. Era tudo a abanar, tudo ao mosh. Até o DJ parecia que estava maluco.
Quero ver tudo a mexer. Quero ver tudo a saltar. Vambora, lá aqui para o meio. Vambora, tudo a abanar o capacete. Vambora.
Estava tudo naquela animação quando, de repente, queimou o amplificador. E só depois perceberam que estavam a usar umas colunas que não tinham a impedância adequada.
Olhem, foi o baile de finalistas e foi o final do baile. Bem, pelo menos ainda havia uns bolos, umas sandes e umas bebidas para passar o resto do tempo. E agora, se me dão licença, eu vou exorcizar o fantasma dos Technotronic que tenho dentro de mim. Posso?
Ariel, boa bota gel na gadelha do Miguel. Mal sabia que o baile ia ser um pincel. Boa bota gel, estava tudo very well. De repente ouviu-se um estouro, queimou-se o fusível. Oh, oh, o que é que se passou? Traga outro amplificador, que este tipo.
Saiu da frente, ela chegou e está de vestida.
Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida?
Este cheiro falar com isso.
Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo.
Respirava-se um ar puro naquela manhã de primavera. As gotas de orvalho pendiam das folhas das árvores. Tudo estava calmo. A aldeia permanecia adormecida pelo doce chilrear do passaredo. Soprava uma leve brisa matinal, espalhando o esplêndido odor das não menos esplêndidas flores. E eu lá estava, como sempre, sentado naquele velho tronco. Olhei para a minha direita e, ao fim da rua, vi surgir uma figura branca de mulher que caminhava lentamente. Talvez vagueasse. Aos poucos, foi-se aproximando. De estatura alta, rosto macio e assustado, o cabelo loiro levemente ondulado, um olhar meigo e inquieto. Reparei-lhe nas mãos. Os seus dedos eram esguios e rebeldes. Ao meu lado existia outro tronco onde ela veio sentar-se. Por largos momentos fixámos o olhar um no outro sem dizermos palavra. Aquele silêncio começava a inquietar-me. Peguei num isqueiro que propositada e disfarçadamente deixei cair e fiz com que rolasse para junto dela, que com naturalidade o apanhou e me entregou. Agradeci-lhe. Depois, novamente regressou o silêncio. Não aguentando mais, disparei. Está um lindo dia, não está? Está, respondeu ela longinquamente. Toda esta singeleza da natureza renova-nos a vontade de viver. Pelo menos eu sinto isso. Também sente isso? Inquiri, forçando o diálogo. Respondeu-me laconicamente e um subtil estremecimento percorreu-lhe o corpo. Um nervosismo incontrolável aflorou-lhe a pele. As suas mãos já não paravam quietas. Levantou-se bruscamente e, dando meia dúzia de passos inseguros, voltou-se perguntando-me: O senhor gosta de viver? Que pergunta perturbadora! Era quase certo que estava na presença de mais uma das pessoas que perderam a esperança e que se ia juntar a tantas outras que já nada esperam porque já em nada acreditam. Depois de uma breve pausa, sugeri: Importa-se que nos tratemos por tu? À vontade, até prefiro. Acabaste de me fazer uma pergunta que me coloca numa situação extremamente ingrata, não só pelo facto de não te conhecer, mas sobretudo por pensar que as pessoas que formulam este tipo de questões navegam à deriva, num autêntico mar de desespero, prestes a suicidarem-se. E tudo se poderá complicar ainda mais se se cruzarem com outras pessoas que possuam uma noção demasiado otimista sobre a vida. Como vês, o que me pedes é quase desumano. É surpreendente essa tua forma de pensar. Parece que tens uma larga experiência de vida e, no entanto, és muito jovem. Tens razão. Tenho apenas 20 anos. E tu? Sou um pouco mais nova. Fiz 18. Também já os tive. Foi difícil, podes crer. Foi com essa idade que comecei a descobrir o verdadeiro sentido da minha vida. Até aí tudo era inútil. Nem para nada, nem para ninguém, eu encontrava uma razão de existir. Só depois de ter passado por momentos dramáticos, eu principiei a compreender a razão do meu ser. Foram dolorosas essas horas. Às vezes sentia que tudo se perdera. Porém, logo a esperança ressurgia e eu recomeçava a acreditar. Interrompi-me por instantes. Vi que me escutava com atenção e, comovida, pediu-me: Fala, continua a falar. Estou a gostar de te ouvir. Preciso de te escutar. As tuas palavras fortalecem-me o espírito. Foi a vez de também eu me emocionar. Tremulamente pus-me de pé. Caminhei para ela e ela para mim. Caímos nos braços um do outro. As lágrimas banharam-nos os rostos contraídos. O meu coração batia descompassadamente. Ficamos assim por largo tempo, até que fomos despertos pelo badalar do meio-dia, no relógio da granítica torre. Violentamente ela se apartou de mim. Tenho que ir, assustou-me ela. A minha mãe espera-me para almoçar. Brevemente encontrar-nos-emos, se tu assim o desejares. Enquanto isso não acontecer, esperar-te-ei todas as manhãs aqui, neste mesmo lugar. Agora vai, parte em paz. Esperei por vê-la desaparecer naquela mesma curva onde horas antes ela tinha aparecido. Num relance, olhei em redor. Ninguém nas ruas. Fumegavam as chaminés do casario empelecido pelos anos. Pairava no ar um confuso odor a comida acabada de fazer. Veio a tarde quente e molengona, caiu a noite fria e conselheira, chegou a aurora descansada e acordou um novo dia sorridente e laborioso. Em cada manhã a história repetia-se. A Cândida era assídua e pontual. A amizade crescia e o amor já florescia. A profunda turbulência daquela alma parecia ter-se esfumado, mas, oh ilusão das ilusões, engano dos enganos. A manhã ergueu-se brumosa e triste. O relógio caminhava arrastado e preguiçoso. Aquela curva, tantas vezes mirada ao fim da rua, parecia mais distante e vazia. Em vão, aguardei pela aparição de Cândida. O mensageiro vinha em sua substituição. Trazia uma carta mal letrada. É o Sr. Adélio, suponho, inquiriu ele, nervoso e comovido. Sou sim, confirmei atordoado.
entregou uma mensagem e entrou num choro convulsivo. Sou o irmão de Cândida, estou ao corrente dos vossos encontros. Cândida, antes de consumar a sua última e trágica decisão, pediu-me por escrito que lhe trouxesse essa missiva. Lia com os olhos rasos d'água. Ao longo deste tempo foste muito importante para mim. Chegou a hora de te agradecer toda a amizade com que me envolveste. Infelizmente não foi suficiente para sair deste beco sem fim, deste túnel sem qualquer luz ao fundo. Perdoa-me a minha terrível fraqueza e fica na boa certeza de que nunca tive outro amigo como tu. Adeus. Permaneci imóvel e incrédulo. Assisti com mágoa e pesar às cerimónias fúnebres. Já no silêncio do meu quarto pensei em Cândida ainda viva. Ouvi-lhe a voz nitidamente. Venho buscar-te. A nossa amizade não tem limites. Assustei-me. Tornei-me leve, muito leve, mais leve do que o ar. Nada mais pude fazer. Deixei-me evaporar no vácuo infinito, levado pelos braços do invisível.
Fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vá empetecar. E os velhos discos de bolero tô levando, pois eu quero me ensinar como dançar. E diz ele ao pé do ouvido, com um tom meio atrevido, dois pra lá e dois pra cá. Vou lhe fazer outra visita, pra lhe ver assim bonita, vim correndo ao portão. Decorou o tabuleiro, vem cantando em tom sincero, sequestrando minha atenção. A radiola tá no jeito, me aproximo do meu peito, repetindo a tentação. São dois pra lá e dois pra cá, você vai vendo que dá. Cantar de novo esse refrão. Olha pra junto dos meus pés, você consegue reparar o tempo de nós dois. E ver assim como se dança, o passo é feito de esperança, espera pra depois. Olha pra junto dos meus pés, você consegue reparar.
Nobre e sempre leal nação portuguesa tem nos seus habitantes pessoas com características inigualáveis. Obviamente já ouvimos dizer muitas vezes que Portugal é uma nação de brandos costumes, de hábitos conservadores, mas se calhar
Nunca ouviu estatísticas revelarem coisas como, por exemplo, ser português é levar arroz de frango para a praia? Se bem que são cada vez menos os portugueses que fazem isto. Guardar as cuecas velhas para polir o carro? Lavar o carro na rua ao domingo? Pois, ainda há muito boa gente que não o dispensa. Ter pelo menos duas camisas contrafeitas da Lacoste e uma da Tommy, de cor amarelo canário e azul cueca. Passar o domingo no shopping? Tirar a cera dos ouvidos com a chave do carro ou com a tampa da esferográfica? Ter bigode? Viajar para o cu de Judas e encontrar um tuga no restaurante? Receber visitas e ir logo mostrar a casa toda? Enfeitar a estante da sala com os presentes de casamento? Exigir que lhe chamem doutor? Não admitir que não o tratem por senhor engenheiro? E depois de tudo isto, quantos não são aqueles que têm o hábito de axaxinar o português ao escreverem um e-mail ou um SMS? E para provar que os tugas são mesmo pessoas com grande brio no seu automóvel, ser português é gastar 50 mil euros no Mercedes C220 CDI, mas não comprar o kit mãos livres porque é caro. Alguns também já foram à bruxa. Tantos outros têm filhos batizados e de catecismo na mão, mas nunca põem os pés na igreja. Há ainda os que não são racistas, mas abrem uma exceção para os ciganos. E os que vão de carro para todo lado, aconteça o que acontecer, pelo menos a 500 metros de casa. Ainda, quem conduz sempre pela faixa da esquerda da autoestrada e deixa a faixa direita para os caminhões. Olhem que é perigoso, mas neste cantinho à beira-mar plantado ainda há quem cometa 3 infrações ao código da estrada por quilómetro percorrido. E há também quem esteja na moda por ter 3 telemóveis. E porque o Chico é esperto, vai à bola. Compra o bilhete para a geral, mas salta para a central. Ser português é viver em casa dos pais até aos 30 anos ou mais. É ser mal atendido no serviço, ficar fulo da vida, mas não reclamar por escrito porque não se quer aborrecer. E por fim, falar mal do governo eleito e esquecer-se de que votou nele. Isto é, segundo o Instituto Nacional das Estatísticas Humorísticas, ser português. E por hoje, estamos praticamente com a sobremesa servida. Ah, hoje foi diferente porque escorregámos no azeite durante quase 20 minutos. É assim, temos de inovar e demonstrar a nossa sensibilidade gourmet. Tivemox, muito prazer em estar aqui. Ginhox. OBGD. ABC Cedilha. LOL. Boa semana.
social. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So